são esmiuçadas pelos vários veículos de comunicação e a gente percebe uma relação muito próxima de Daniel Vorkaro com várias autoridades e servidores, inclusive com isso que traz a notícia, né? Uma espécie de fila de pagamento. Ele tinha uma folha de pagamento em separado para esses servidores, que obviamente muito ser exclusivos para ele e para o Banco Master. Bem-vindo.
Uma pessoa muito organizada, né, Caniato? A gente não sabe onde está o espanto maior, se é com esses fatos ou se é com a forma como eles estão agora sendo revelados. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Sejam bem-vindos ao reality show preferido do país, o Banco Máfia. No episódio de hoje, os emparedados tentam explicar o inexplicável. Primeiro, relacionamentos e contratos que nunca deveriam ter existido em primeiro lugar. Depois, mensagens que parecem indicar conversas impróprias sobre assuntos impróprios em momentos totalmente impróprios. O país... Porque, por menos, muito menos que isso, brasileiros tiveram suas vidas devassadas, suas contas bancárias congeladas, seus passaportes apreendidos. Foi a coragem de uma jornalista que expôs esse escândalo. O país agora espera por homens públicos com a mesma coragem.
Pois é, o Mota menciona a jornalista, inclusive eu vi muitas manifestações de pessoas, de leitores, internautas, espectadores, que manifestam até preocupação para a condição de vida, de, a segurança dessa jornalista, né? O que poderia acontecer com ela, sei lá, para além de processo, né? Moveria um processo contra ela. Tem muita gente que está preocupado com a condição dessa jornalista. Luiz Felipe Dávila, trazer também suas análises e reflexões. Dávila, o Mota faz essa brincadeira, mas eu acho que é possível fazer esse paralelo com um reality show, né? Porque não estamos falando somente de ações e decisões que impactaram na gestão do banco ou tratativas que implicam autoridades ou indicam uma ação ilegal na gestão do banco, ou uma relação muito próxima com essas autoridades que teriam sido corruptas, enfim, não é só disso que se trata. Tem mensagem com namorada, com ex-namorada, com ficante, três namoradas. Os veículos tentam separar, né? Eu acho que Vorkaro hoje em dia está em três ou quatro editorias, né? Quando a gente pensa em um portal de notícias. Mas o que é mais importante quando a gente destaca essa relação muito próxima do empresário, do banqueiro, muito importantes, muito influentes, que tomam decisões nas instituições do país. Ainda
Ariante, parabéns e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, este reality show tem esta parte do sensacionalismo, como o Mota já bem mencionou, todos os dias vindo fatos picantes que mostram, que prendem a atenção das pessoas, mas muito pior que um reality show, porque o reality show um dia termina, você vai embora para casa, janta fora, toma cervejinha e tudo certo. O problema é que o efeito nefasto do Banco Master está mostrando como as nossas instituições estão carcomidas, corroídas pela imoralidade, pela arbitrariedade, pelo patrimonialismo, por essa ligação perversa entre um banqueiro mafioso e um sistema político e um Estado que se rende à corrupção, que se rende a favores e que acaba prestando serviço a um criminoso. Isto é muito grave. Portanto, o que me chama mais atenção não são os fatos picantes que a audiência gosta, é justamente as perguntas que ainda não têm resposta. Justamente sobre essas relações perversas com políticos, juízes, autoridades, que começam a ser declaradas, e nós temos que lembrar que isso não é um reality show, isso é a verdade, isto é o Brasil de hoje. E saber que nós somos governados por pessoas desta estirpe, isto sim é estarrecedor.
Bruno Musa também com a gente, ao vivo. O Musa está de volta, não participou ontem, foi aniversário do Musa ontem, inclusive. Musa, tudo de bom, viu? Muitas felicidades, muitos anos de vida. As notícias do Brasil, naturalmente, acabam os nossos comentaristas se exercitarem, tentarem entender e conectarem tantas notícias que estão sendo divulgadas ao mesmo tempo. Mas, enfim, as informações que vêm à tona, as muitas revelações, as ligações perigosas de Daniel Vorkaro com figuras influentes, importantes. O que podemos esperar do avanço dessas investigações? Bem-vindo.
Muito obrigado, Caneta. Obrigado pela. E a do dia anterior parece muito grave, a do próximo dia já é mais grave ainda. Esse é o Brasil da volatilidade, daquele que a gente sempre brinca que até o passado realmente é incerto. Mas essa não, essa já deixou para trás Mensalão, já deixou para trás Petrolão, já deixou para trás Lava Jato, deixou para trás tudo o que a gente viu. E como eu sempre falei, a coincidência, que aqui contém toda a ironia, é que o mesmo partido comanda o executivo. Mas nesse caso, não para em um único partido, assim como também não foram em outros, mas nesse é muito mais amplo. Nós estamos falando de mensagens que são realmente como grupos criminosos lidam. São palavreados, são formas de agir, são ameaças. São ameaças a jornalistas, são ameaças a funcionários. São bilhões de reais que talvez as pessoas que estão aqui não conseguem perceber a dimensão, se não entendem como funciona um mecanismo bancário, que quem está pagando essa conta é você. Somos todos nós. E não são 10 reais, gente, são bilhões e bilhões de reais. Esse número pode se aproximar a 100 bilhões tranquilamente. Só 51, 52 bilhões dentro do Fundo Garantidor de Crédito, que, em última instância, é dinheiro dos bancos. Ou seja, é o seu dinheiro depositado lá para os que precisam pagar para manter o Fundo Garantidor de Crédito, um mínimo de segurança para o sistema. Nós estamos falando de compra de pessoas que fazem parte do judiciário, da mais alta cúpula, de partidos políticos extremamente relevantes. Vocês lembram, por exemplo, aonde isso poderia se tornar se aquela PEC pedida pelo Ciro de aprovação do Fundo Garantidor de Crédito de aumentar de 250 para 1 milhão de reais, a captação do banco poderia ter crescido e muito. E agora, o Fundo Garantidor de Crédito podia estar quebrado e o Brasil passando por uma crise sistêmica que poderia vir a ser, com todos os envolvidos sendo da mais alta corte, sendo políticos dos principais partidos do Brasil. Isso mostra claramente uma forma de crime muitíssimo bem organizado. É extremamente importante o que nós estamos vivendo. Veja, eu estava brincando outro dia aqui, em meio a tudo isso, falando, acho que até o Donald Trump falou, Irã, vamos parar um pouquinho com a guerra, porque o que está acontecendo no Brasil é realmente impressionante. O nível de discurso, o nível dos comentários, a troca de mensagem, a forma de escrever num bloco de nota e mandar para apenas uma visualização, mensagens poucos minutos antes de ser preso, com uma troca com o ministro. Meu Deus do céu, se o Brasil escolher mais uma vez colocar isso para debaixo do tapete, realmente é um país que merece passar por tudo que a gente passa e continuarmos estagnado.
Pois é, porque é importante. Mota, se esse episódio tivesse acontecido nos anos 80, então, até na primeira década dos anos 2000, talvez essa riqueza de detalhes e de informações não viriam à tona, né? Não seriam divulgadas, porque o celular, nos anos 2000, o celular servia somente para você falar. Não tinha, você não conseguia enviar documentos ou mesmo mensagens muito longas. No máximo, um SMS com poucos caracteres. A partir dessa riqueza de informações, muitos arquivos, trocas de mensagens, ainda que a mensagem seja criptografada, mas aí a pessoa acaba calculando errado e a mensagem salva no bloco de notas, como mencionou o Bruno Musa. Enfim, há, digamos, muito material para ajudar a polícia nesse processo de investigação. E uma figura se torna mais importante do que nós tratávamos até ontem, né? Que é André Mendonça. O que a gente pode esperar?
O Cacaniato, antigamente não tinha celular, quando o celular surgiu não tinha WhatsApp, né? Mas os meios eram outros, né? Naquele tempo havia o famoso grampo. As autoridades, quando tomavam posse no carro, a primeira coisa que faziam era mandar fazer uma varredura no gabinete para procurar grampo. Mas, com as mudanças tecnológicas, o essencial não muda. O que a gente está vendo é um espetáculo de pessoas arrogantes, tão confiantes na sua posição de poder, que elas não se preocupavam em esconder nada. Parece que houve episódios de mensagens de visualização única, né? Houve uma ou outra circunstância. Essa coisa que eu vou dizer agora é melhor que ela não fique nenhum. Mas, no geral, o panorama global está aí, né? Eram festas pelo mundo inteiro, com profissionais do sexo, que é uma das coisas mais antigas na política, né? É utilização desse tipo de expediente para coagir as pessoas. Agora, o que eu acho que precisa acontecer, Caniato, eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu acho que o Brasil agora precisa fazer uma troca urgente, uma troca de presos. Precisam sair da cadeia os réus do golpe de Estado imaginário, precisam sair da cadeia os presos do 8 de janeiro, que ainda estão lá, e entrar pela mesma porta os réus do Banco Máfia e todos, junto com eles, todos aqueles que utilizaram seus cargos no Estado para ajudar, de alguma forma, o esquema. E tudo indica que foram muitos. Porque se golpe de Estado é crime, se manifestação contra o Estado é crime, como é que se chama essa tentativa de tomada corrupta do poder, que é esse escândalo do Banco Master? Ele não foi nada além disso, né? É uma tentativa de dominar o Estado brasileiro por dentro. Tentativa, ao que tudo indica, que até certo ponto foi muito bem sucedida.
Agora, Dávila, a depender das figuras que vierem a ser implicadas com o avanço das investigações, porque nós estamos ainda na fase de inquérito, a Polícia Federal segue investigando. Concluído o inquérito, vamos aguardar o parecer do Ministério Público, mas a depender do que for as investigações apresentarem, o que você espera? Quais figuras ou quais instituições, além de figuras, quais instituições lhe parecem fundamentais nesse processo? Porque eu fico imaginando, bom, se aparecerem, sei lá, deputados federais, naturalmente o STF vai ser a corte que vai tratar das questões que envolvem uma figura com foro privilegiado. Mas e se porventura aparecer no avanço das investigações, um magistrado? Aí você entende que o legislativo deveria aparecer, enfim. Quais instituições para você têm papel fundamental nesse processo de investigação?
Renato, o problema é tão grave que não vai escapar nenhuma instituição. Todas as instituições têm personagens importantes envolvidos nesse escândalo. Por isso, Caniato, o que mais me preocupa é a reação do corporativismo para abafar, enterrar, sepultar, dizer que essas provas não podem ser usadas no caso de uma ação. É começar a descobrir qual é o meio para impedir que esse escândalo venha à tona. A grande vantagem que nós temos desta vez é que há funcionários públicos de carreira decentes, probos, impolutos, que estão indignados como o Banco Master esparramou as suas ligações por todo o Estado brasileiro e estão dispostos a continuar a denunciar. O que traz boa notícia é uma imprensa que caiu dos olhos e agora está olhando de frente os problemas de um país que viu as suas instituições se degenerarem rapidamente nos últimos anos por total desrespeito ao cumprimento da lei da Constituição. Portanto, Caniato, o que nós temos hoje são instituições públicas, como a Polícia Federal, Banco Central, fazendo a sua parte. Nós temos servidores honestos e indignados com o que está acontecendo. Nós temos uma imprensa ativa e isso impedirá que esse escândalo, que já tomou o vulto que tomou, que eles consigam criar a ilusão de que podem colocar novamente numa caixinha, trancar e deixar no cofre ou varrer o problema para debaixo do tapete. Portanto, Caniato, entramos num território perigoso, incerto, volátil, que a cada dia vai ditar o ritmo e o andamento das denúncias de uma forma incontrolável. Não dá mais para aquela antiga arbitrariedade usada no passado produzir resultado no momento que isto está completamente difuso hoje. Portanto, vivemos dias perigosos, mas é um bom perigo, porque, Caniato, o Brasil vem assistindo à arbitrariedade do poder há muito tempo e a maioria das pessoas fizeram cara de paisagem, vista grossa e toleraram o que aconteceram. Agora, não dá mais para resolver com aspirina. Nós vamos ter de fazer uma operação, uma cirurgia que vai doer muito, mas é o único jeito de resgatarmos a credibilidade das instituições e voltar a acreditar que podemos ter uma nação livre e democrática.
Pois é, para as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura, TV aberta e também plataformas digitais, temos a fotografia. Forcando já com os cabelos curtos e sem a barba, naquela foto tradicional ao entrar na penitenciária com aquele medidor de altura ao fundo, né? Uma foto de frente e uma foto de perfil. E curiosamente, não com aquele cabelo bem baixo, né? Um cabelo um pouco mais alto, e mantiveram pelo menos a costeleta, mas tiraram a barba e os cabelos longos também foram retirados. Está aí Daniel Vorcaro no acaba nas conversas de pessoas reproduzem uma impressão de muitos de vocês, né? De que isso não vai dar em nada, vão engavetar, tem muita gente importante envolvida e quando é assim eles dão um jeito para abafar, vai dar impeachment, etc. Você não acha que essa investigação, ô Musa, já atingiu, inclusive por conta dos vazamentos, e daqui a pouco a gente vai se aprofundar na história dos vazamentos, mas por conta dos vazamentos e também por causa da cobertura da imprensa, você não acha que essa investigação já atingiu o ponto de não retorno? Não dá mais para esconder e colocar isso debaixo da gaveta, lá no fundo da gaveta, Musa?
Achar, eu acho que sim, Caniato. E essa foto que a gente mostrou agora aqui, dele já com o cabelo cortado, que não cortaram tudo, me parece que é o Daniel Vorcaro sem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Era diferente daquele com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito do nosso dinheiro. Outra pessoa, né? O que me parece é que passou sim de um ponto de não retorno. E eu não digo por conta das instituições brasileiras, porque elas se mostram capazes de absolutamente tudo. E lembre-se, sempre que eu falo, vamos tirar a questão das instituições abstratas. São pessoas. Quem representa cada uma daquelas instituições? Quem tem o poder de caneta, de fato, nelas? Essas são as instituições. de continuar estampando em nossa cara cada vez mais e chamar a população brasileira de boba, minimamente dizer boba. Ou seja, eles poderiam tentar fazer absolutamente tudo, mas realmente o trabalho investigativo que está sendo feito agora pela, principalmente, a maior mídia, do maior canal de comunicação do Brasil, eu vi em três ocasiões, hein? Me corrijam até eu tiver errado. No Collor, claro. E agora, com o ministro da... Ela resolveu bater com força, e eu acho que tem até um propósito. Ameaçou um dos seus jornalistas. A coisa realmente passou e muito do ponto. Não importa o motivo, não quero achar o motivo pelo qual o canhão virou para ele. Porque motivos não faltavam ao longo desses últimos anos. Mas a verdade é que me parece que esse ponto de não retorno que você citou, de fato aconteceu porque atingiu uma grande mídia de massa que atinge boa parte da população, que vem no seu poder de compra ser corroído ao longo dos últimos anos, por mais que falem que a inflação está 4,5%, que os números econômicos nunca estiveram melhores, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou aqui, que é uma certa narrativa por trás de tudo isso, a população perdendo esse poder de compra ao longo do tempo e assistindo isso estarrecido, milhões para um, milhões para outros, onde o dinheiro não chega na população, mas tem dinheiro suficiente para pagar de forma ilimitada a cabeça ou as cabeças de cada uma das instituições. Por esse motivo, eu começo a achar que o ponto de não retorno realmente ficou para trás.
Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, a nossa repórter para trazer detalhes dessa vida extravagante de Daniel Vorkosky.
Pela Rede Jovem Pan News.
Tudo que você procura tem aqui, nas lojas 100.
Como das 8 gavetas, branca ou amêndoa. Nas lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com off-white. R$ 38 à vista, ou 12 de R$ 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan, pra fechar a semana. Quais as perguntas que você deve fazer para o seu assessor de investimento? Você deve perguntar sobre as taxas de administração embutidas na sua aplicação financeira. Não só as taxas, mas também a questão tributária. É uma aplicação isenta ou não de imposto de renda? Se tiver imposto, como é que se dá o recolhimento do imposto? É na fonte ou você precisa pagar esse imposto lá na frente, na declaração anual, ou pagar mensalmente? Você deve perguntar essas questões. E vamos recapitular aqui para fechar a semana? Pergunte sobre a liquidez, se você pode contar com o dinheiro a qualquer momento, se você resgatar antes do prazo, se a aplicação tiver prazo, se tem ônus, se você vai perder ou não, qual é o risco associado à rentabilidade esperada da aplicação. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos... retire seu título eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Aí sim, essa é uma reflexão que eu fiz agora, Caniato, e neste ponto eu vou me permitir essa dose de otimismo e fazer muitos votos para que os meus dois colegas aqui estejam e que ponto de não retorno tenha finalmente chegado.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Pois é, essa reflexão do Mota, inclusive, quando eu passei para o W, eu falei a importância das instituições, porque exatamente nesse ponto que o Mota apresenta e discorre, muitos entendem que, se olharmos para a Corte Suprema, não teria muita saída. Mas, a depender das evidências colocadas, talvez a saída estivesse justamente no Senado Federal, ou seja, em um outro poder, em uma outra instituição. Muitos fazem essa leitura. A gente vai trazer e se aprofundar, inclusive, nessa análise. Só preciso acionar nossa reportagem, porque o banqueiro Daniel Vorcaro, ele era conhecido nos bastidores por ter um estilo de vida muito luxuoso. Isso há bastante tempo, desde 2021. Em apenas um mês do ano de 2024, ele desembolsou mais de 9 milhões de reais em viagens internacionais. Quem vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação, é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. E aí, a informação que eu tenho é que teve uma viagem específica que o banqueiro chegou a gastar 6 milhões de reais. É muita grana, hein, Júlia?
É o que a gente costuma dizer, né, Caniato? É muita grana. Às vezes a gente não tem nem a dimensão de quanto dinheiro está envolvido em tudo isso. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Como você bem disse, desde 2021, o banqueiro, né, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vivia já uma vida de luxo. E em 2024, os dados que a gente tem, segundo o levantamento ali, segundo o que apurou também o jornal O Globo, é que em 2024, só em um mês foram gastos aí 9,3 milhões de reais em viagens internacionais. De julho foi para a Itália, em que foram gastos 6 milhões de reais. E aí a gente tem uma arte que foi preparada pelo nosso editor Pedro Vitor, para que a gente possa entender um pouco melhor com o que Daniel Vorcaro teria gasto esse valor. Vamos dar uma olhada? Ele gastou, então, com locação de embarcação, voos privados, cachês de bandas, motoristas particulares, produção em eventos que envolve aí decoração e também performances, além de suítes para convidados. Em uma outra viagem que Vorcaro fez para Lisboa, agora em Portugal, o valor que ele desembolsou foi de mais de 1,2 milhão de reais. E a gente também tem uma arte para ter uma ideia de com que Daniel Vorcaro gastou esse valor. Foram gastos, então, com DJs, performance para eventos, locação de suítes, dessa vez presidenciais, além de pagamento de contas de restaurantes e shoppings. A gente fica imaginando, né, Caniato, que shoppings e que restaurantes eram esses para gastar essa quantidade de dinheiro. Outras viagens também foram marcadas ali. Uma viagem para a África e duas viagens para os Estados Unidos, uma na região, inclusive, de Nova York. Em novembro, ou seja, 4 meses depois, Vorcaro também fez uma outra viagem e gastou 4 milhões de reais com festas de luxo e uma viagem a Buenos Aires, aqui na América Latina mesmo, onde ele contratou motorista, segurança e também alugou um helicóptero para ir a uma partida de um jogo. Essas informações estão em um e-mail que foi enviado para uma... que prestava prestava serviço ao próprio banqueiro, e essas informações também estão ali à disposição na CPI do INSS. Só para a gente completar, Caniato, ainda em relação a essas festas em que Vorcaro gastava essa quantidade, a gente fica imaginando quanto isso é, né? Não consegue ter mesmo a dimensão de tudo isso. A senadora Damaris Alves enviou ainda hoje um ofício para investigar o que tinha ali, o que, que rolava nessas festas. Enviou esse ofício tanto à Polícia Federal quanto ao Supremo Tribunal Federal para saber se nessas festas ocorreu algum caso de violência contra a mulher, abuso sexual ou qualquer outro crime. Isso porque houve ali, de acordo com informações que já foram divulgadas e vinculadas aqui na própria mídia, houve a contratação de garotas de programa, umas inclusive do exterior, o que poderia envolver tráfico para exploração sexual. Então a gente precisa continuar de olho aí nessa situação para ver o que, que vai sair então dessa apuração. Volto com você.
Tá certo. Júlia Firmino trazendo detalhes desses gastos, essa vida extravagante de Daniel Vorcaro. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. E aí chama atenção também, eu quero destacar para os nossos comentaristas e para a nossa audiência, um outro evento que Daniel Vorcaro promoveu na Itália, na Sicília. E o que me chamou a atenção foram os gastos, né? Assim, uma festa com valores absurdos. E aí eu pensei com os meus botões, falei, ah, caramba, ele levou um grupo de amigos, né? E aí separou um camarote em um evento que já tinha sido organizado, ou já estava previsto. Não, foi um evento totalmente produzido para ele, uma festa privada. E aí, hotel de primeira, reservado para Daniel Vorcaro e seus convidados. E aí, olha só as atrações musicais que se apresentaram nesse evento. Coldplay, Andrea Bocelli, Michel Bublé, Seal, e o DJ David Guetta. Só com os artistas, superaram $17 milhões. E a produção no total teria superado $40 milhões. Somente as melhores suítes dos hotéis, inclusive da rede Four Seasons, que é uma das melhores do mundo. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa. São dados, assim, impressionantes, né, Bruno? Esse estilo de vida, eu fico pensando, se ele atuava na ilegalidade, surpreende esse estilo de vida, né? Festas caríssimas, levava os amigos, os parceiros, ou pessoas que, de alguma maneira, ele tinha interesse para esses destinos paradisíacos na Europa. Enfim, Bruno, o que é preciso considerar em relação a esse estilo de vida?
Em uma das conversas que vazaram, bom, foi tudo, né? Mas em um dos trechos, ele comenta com a ex-namorada dele que ela estava, acho que, enciumada, porque ele tinha feito festas com garotos de programa, como foi citado agora aqui na nossa matéria. E ele menciona que em uma delas ele fez festa com mais de 300 delas. Então, imagina quanto custava, porque muitas ele trazia de fora. E o ponto que eu quero trazer não é apenas o estilo de vida nababesco dele, dantesco, chame do que quiser, que a gente já veio falando aqui, que era, dá para ver claramente um deslumbrado em cima do dinheiro. Quem faz isso? A questão, tem gente que tem essa quantia de dinheiro para gastar porque ganhou de forma honesta e não faz. Então a gente vê que realmente é vergonhoso, é simplesmente vergonhoso. Mas vamos ir além um pouco do montante do dinheiro gasto. Vamos falar um pouquinho de onde vem esse dinheiro. Se ele tem um banco que foi liquidado e, portanto, é um banco que não apresentava lucros, de onde vem esse dinheiro que sustentou tudo isso? Aqui é o meu chamado que eu venho fazendo para que cada um não se permita autocensura dentro de casa, com os amigos, para discutir esse tema, para mostrar um pouco da indignação do nível de imoralidade que o Brasil se tornou. Porque o dinheiro que ele gastou aí, como você falou, apenas num caso, contratando artistas, $16, $17 milhões, nós estamos falando isso da quanto? Mais 100 milhões de reais para contratar artistas em uma festa. Imagine outras com 300 garotas de programa, como ele cita na conversa. Fora as casas, os aviões, tudo que a gente já vem falando ao longo das últimas semanas. Isso, a todos que nos escutam, pessoal, é seu dinheiro. temos que nos indignar com tudo isso. É o dinheiro captado via CDB, é o dinheiro captado das prefeituras para colocar em fundos de previdência do próprio banco, ou melhor, os fundos de previdência colocando dinheiro no banco, aportando dinheiro no banco. São esses milhões entrando nessa teia toda que lavava dinheiro do crime organizado, que comprava políticos e, portanto, é o nosso dinheiro. É o dinheiro da alta dos impostos que cada vez mais tem que sustentar aquele discurso que não tem para gastar, mas tem dinheiro para bancar esse estilo de vida. Ou seja, o nosso dinheiro ele é caminhado para sustentar essas coisas que nós estamos vendo. E não é só o Daniel Vorcaro, tudo isso que nós estamos vendo agora à sua volta. Então, a indignação ela deve ser quase que ilimitada e, portanto, nós não deixarmos, e cabe muito a nós, esse caso realmente morrer e ser mais um na história do Brasil.
Você, Dávila, quais aspectos do estilo de vida de Daniel Vorcaro acabam contribuindo para que a gente possa compreender exatamente qual era o esquema e por que ele adotava essa estratégia? É para proporcionar para estar mais próximo das pessoas poderosas, de alguma maneira, exercer a sua... Há quem entenda que ele se utilizava desses eventos para... contra aqueles que em algum momento ele tentaria algo?
Caniato, o Bruno acabou de fazer um bom raio-x da onde que surge esse dinheiro. Dinheiro não surge do nada. Surge de pessoas, cidadãos comuns, ludibriados por esse CDB que pagava muito acima do mercado, começaram a comprar isso. Por prefeituras e fundos de pensão, aí sim, já com um toque de malandragem, comprando esse negócio para provavelmente ter algum rebate, né, Bruno? Por trás, aí por fora, para poder sustentar toda essa máquina. Mas o pior, Caniato, parte deste dinheiro estava financiando, sim, políticos, escritórios de advocacias ligados a membros do Supremo Tribunal Federal. É este o problema. É o nosso dinheiro indo financiar esta rede de apoio, de aliados, que sustentaram esta farsa de Vorcaro durante tanto tempo. E aí faz todo sentido. Quanto mais em apuro o banco está, mais ele precisa trazer essas pessoas, protegê-lo. Foi exatamente isso que aconteceu. Esses gastos extraordinários aumentaram muito quando o banco começou a se enrolar de tal forma que corria o risco de ser liquidado. Então, Caniato, isso mostra este jeito mafioso de agir, né? Na hora que começa a apertar, você dobra a aposta nesse tipo de coisa para fazer com que este relacionamento o ajude a sair desse buraco. E com certeza, Caniato, tem muita informação, vídeos, depoimentos, gravações, comprometendo um monte de gente. Então, o ponto, por isso que eu digo que eu concordo com o Bruno, nós estamos no ponto de não retorno. Isso está tudo documentado. Não dá ponto sem nó. Eles já preparam tudo que, em caso que alguma coisa errada aconteça, tá farto de documento e evidência de envolvimento com as pessoas, que isso, como bem lembrou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pode derrubar metade da República.
Pois é, esse é um aspecto interessante. Vieram à tona trechos de conversas entre Daniel Vorcaro e uma porção de pessoas, né? Executivos do banco, de outras instituições financeiras, namoradas, pessoas próximas, amigos, né? Essas pessoas que ele relatava encontros, reuniões, inclusive com figuras importantes, como até presidente da República, trouxemos isso no dia de ontem, outros representantes de instituições da República Brasileira, mas também tem esse aspecto que o Dávila menciona, Mota, que ainda não chegamos nesse ponto. Vai saber se não encontram laptop, HD externo, fotos, vídeos das festas, implicando e conversão de pessoas. Vai saber, comenta-se na possibilidade de delação premiada. Não sabemos exatamente quais são as cartas na manga que Daniel Vorcaro tem ou teria. Agora, quando a gente divulga essas festas e esse estilo de vida, Mota, você acha que isso, de alguma maneira, é mais espuma e caça-clique?
Eu acho que deve ter muita gente absolutamente apavorada agora, né? Você imagina, Caniato? Eu vou só aqui dar um exemplo, sem nenhuma pretensão de adivinhar o futuro. Mas você imagina uma pessoa que, da sua profissão, vendia ou promovia investimentos no Master. Então, pode investir que é bom, é tranquilo, não dá problema. Imagina se você flagra a pessoa nesse shows, cruzeiros, com garotas. Eu acho que muito neste momento amargamente arrependido. Porque é evidente que em todos esses eventos havia telefone celular, as pessoas tiravam foto, faziam um selfie. Olha onde é que eu tô, gente! Vocês conhecem essa ilha aqui? Olha quem está aqui do meu lado. Todo mundo deve ter feito isso. Além disso, uma pessoa com a ousadia e a capacidade empreendedora deste banqueiro deve ter produzido uma fartura de documentação de todo tipo sobre todos esses eventos, que devem estar guardadas em lugares seguros para qualquer eventualidade. Se eu tivesse que dar um palpite, Caniano, eu diria que tudo isso que a gente está vendo até agora é a ponta do iceberg. Eu diria que as partes mais suculentas, mais saborosas, estão guardadas. Não é assim que funciona um reality show? Você vai criando tensão, você vai criando interesse, você vai criando emoção, mas paredão, paredão mesmo, aquele que o cara ganha uma fortuna, é só lá no fim. E esse espetáculo está apenas começando.
Pois é, tem até uma informação adicional. Quando a gente fala desses eventos produzidos por Daniel Vorcaro, o nosso repórter Bruno Pinheiro, ele teve acesso a dados de Daniel Vorcaro que foram entregues pela Polícia Federal. Segundo consta nessa apuração, o dono do Banco Master, ele gastou pelo menos 390 milhões de reais com suas festas e viagens de luxo em pouco mais de 2 anos. No mesmo período, o Banco Master captava bilhões de reais em CDB investidores, pagos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E é verdade, muitos analistas fazem essa reflexão, né, Bruno Moza? O que acabou pagando no final das contas foi o FGC. Então, de alguma maneira, os grandes bancos, porque como o FGC acaba sendo uma contribuição de todos os bancos, cada um acaba aportando de acordo com a sua participação no mercado. Então, não é um erro afirmar que, em alguma medida, os bancos grandes, sem ciência naturalmente, acabaram bancando também esse estilo de vida de Daniel Vorcaro. Não é errado também afirmar isso, né? Por isso que você defende também ajustes no FGC, Bruno?
Claro, não é errado, não, é completamente certo. Inclusive, já estão chamando novos aportes, e o maior banco privado do Brasil vai ser o maior aporte, por volta de 9 bi, ao desenho que está sendo organizado hoje, mas é claro que ele precisa mudar as regras. Eu mencionei já aqui, o Fundo Garantidor de Crédito nasceu em 1995, e as regras vigentes continuam as mesmas desde 1995, quando o mundo mudou e o sistema bancário mudou por completo. Mas, se você me permite, Caniato, eu vou ser chato e repetitivo aqui num ponto. Quando a gente terceiriza a responsabilidade de quem vai pagar é o Fundo Garantidor de Crédito, e o Fundo Garantidor de Crédito é composto por dinheiro dos bancos, parece que a população não está sendo afetada. Mas não, vamos lá. O dinheiro dos bancos é o dinheiro da população. Os bancos mantêm os dinheiros em depósito ali, que são o nosso dinheiro, o dinheiro corrente. E aquele dinheiro que o banco precisa depositar no Fundo Garantidor de Crédito, porque é uma obrigatoriedade, assim como o depósito compulsório, que ele precisa deixar depositado lá no Banco Central, significa uma quantidade menor de dinheiro que poderia estar sendo emprestado para as pessoas. Uma oferta de dinheiro poderia, inclusive, ajudar a reduzir as taxas de juros. Então, o que eu quero dizer é que, é o nosso dinheiro que está sendo colocado no Fundo Garantidor de Crédito. Dois, isso dificulta e é um dos fatores, dos muitos fatores, que ajuda a encarecer no Brasil. Então, todos nós, direto ou indiretamente, estamos pagando por essa farra. E claramente essa farra ultrapassa valores que talvez a gente nem consiga imaginar. É, eu diria que passa dos 100 bilhões com o que nós estamos descobrindo agora. E quando a fala da ponta do iceberg, eu piamente acredito nisso. Nós estamos vendo doses homeopáticas das mensagens que foram saindo e parece que a Polícia Federal conseguirá ir colocando mais notícias que ainda estão em investigação, que se essas nos surpreendem, parece que a coisa realmente é um país como um todo.
Pois é, até conseguimos, inclusive, um print de uma informação a respeito dos valores que foram pagos aos artistas que se apresentaram na festa privada de Daniel Vorkaro em Taormina, que é um destino muito conhecido na Sicília, na Itália, inclusive com os cachês que foram pagos aos artistas. Por exemplo, no item 15, contratação do artista Seal, o cachê de pouco mais de $937 mil. Daí, na sequência, tem outros artistas, tem um DJ, depois uma orquestra, e aí tem David Guetta, item 18. O cachê do David Guetta também, $937 mil e uns quebrados. E aí um outro DJ que é muito conhecido, que toca um gênero... ...160... Imagina, um evento privado, não é um festival com venda de ingresso. É, Michel Bublé, que é super conhecido, mais de $2 milhões o cachê de Michel Bublé para se apresentar na festa de na Itália. Vários outros artistas se apresentaram, outros não tão conhecidos. É, e aí a gente chega a essa cifra inacreditável de valores gastos por Daniel Vorkaro nessas festas e viagens de luxo. A apuração, inclusive, do nosso amigo Bruno Pinheiro indica nesse documento gastos na ordem de R$390 milhões. Você, Dávila, a gente precisa considerar quais aspectos da divulgação desses documentos. Isso naturalmente acaba dando o material para que a Polícia Federal consiga avançar e ao final dessa investigação, com o inquérito concluído, isso vai dar subsídio, inclusive, para o Ministério Público oferecer a denúncia, não?
Felizmente, o ministro André Mendonça já tomou a primeira providência e já está usando o colete à prova de balas. É bom ele se preparar mesmo, porque cada vez mais esses fatos reveladores e, como bem disse o Mota, trancado às 7 chaves, deve ter muita prova de muita gente e que agora a fatura chegou. E vai continuar do jeito que está, Caniato, sendo solto aos poucos, devagarzinho... com tempo de fazer algum milagre, ou seja, invalidar provas, descobrir algum meio para cancelar esses atos criminosos, ou seja, o corporativismo deve estar áreas para até encobrir isso, porque, Caniato, você imagina essas festas, quantas pessoas foram? Não só essa da Itália, mas todas as festas que ele já promoveu. Tudo isso está documentado, tudo isso está catalogado, tudo isso é prova. Então, é óbvio que vai ser muito difícil dizer que não, eu não estive lá, isso aqui é um avatar meu, eu nunca fui na festa. Não vai dar para. Então, eu entendo que a gravidade dos fatos vai ser um divisor de águas. Aqueles que realmente querem usar o Banco Master para, aí o otimismo do Mota é um pouco que é o nosso, para fortalecer as instituições, fazer os contrapesos voltarem a funcionar na República, fazer o que nós sempre pregamos aqui, pressão para que o Supremo volte a ser uma corte constitucional, acabar com essa história de interpretar a lei de acordo com o seu voluntarismo e crenças pessoais e de acordo com como a lei é. Isso seria uma mudança impressionante. Então, eu entendo que, na verdade, esse grande escândalo pode ser um fator desencadeador de movimentos para reformar as instituições. E aí, Caniato, quando a coisa explodir mesmo, história, o corporativismo topa até sacrificar um ou dois para salvar a corporação. Isto também pode acontecer neste episódio do Banco Master. Vamos aguardar, mas o fato é que todas estas iscas de festas, viagens, badalação, foi, na verdade, um meio para aliciar testemunhas importantes da política, trazer aliados, fatos e documentos comprometedores dos donos do poder.
Bom, outra camada, são muitos tentáculos desse caso do Banco Master. A oposição cobrou esclarecimento federal e do Ministério da Justiça sobre a suposta tentativa de suicídio de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário de Daniel Vorcaro. Ele foi preso na quarta-feira, na operação que mirou o banqueiro, e foi depois encontrado desacordado na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte. E, segundo informou a corporação, ele teria atentado contra a própria vida e foi levado a um hospital onde está em estado grave. Diante do episódio, o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, ele encaminhou vários ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, pedindo esclarecimentos, informações detalhadas sobre o caso, já que ele estava sob custódia do Estado em uma sala ou em uma cela totalmente monitorada e ele quer saber exatamente qual é o posicionamento da Polícia Federal. No documento, Viana pede um relatório completo que traga a cronologia dos fatos, a identificação da unidade onde o sicário estava preso, registros das imagens de vigilância do local e também as informações preliminares sobre os laudos periciais. Tá? A suposta tentativa de suicídio exige esclarecimentos imediatos, porque envolve um investigado que poderia ter informações privilegiadas e muito importantes, né? Relevantes para as investigações sobre o Banco Master. Deixa eu trazer o Mota, porque, inclusive, Mota, o Carlos Viana concedeu uma entrevista, o quebra-queixo, que a gente costuma falar no jornalismo, aquela entrevista improvisada que todos os jornalistas ficam com o microfone próximo à boca do entrevistado, e ele até, em uma das falas, ele acabou fazendo a seguinte reflexão: poxa, muito estranho, né? Nesse momento, sob custódia da Polícia Federal, há uma série de protocolos para que uma figura como essa, presa preventivamente, entre na cela ou numa sala onde ficaria detido. Eles recolhem ali cinto, objetos perfurantes, sei lá, um canivete ou um chaveiro, uma caneta que seja, ataca uma roupa que poderia permitir que ele atentasse contra a própria vida. Não, retira essa roupa. De outras pessoas até chegar às redes sociais. Claro que a gente precisa aguardar o relatório, a divulgação das informações oficiais pela Polícia Federal, mas foi um caso muito estranho e muitas perguntas ainda sem resposta, né, Mota?
Essa morte... Porque trata-se da morte de um indivíduo relevante que estava no núcleo de um dos maiores escândalos dessa república de escândalos. Um verdadeiro golpe de tomada corrupta do Estado. Né? Isso que esse escândalo representa. Com uma morte como essa, nenhuma explicação para esse evento será satisfatória. Não há forma de se explicar ou justificar um acontecimento como esse. Tá? A gente viu um acontecimento muito semelhante no caso do Epstein, nos Estados Unidos. Um sujeito que estava no centro de um escândalo de proporções, eu acho que é justo a gente dizer, parecidas com esse, né? Envolvendo as figuras do topo do poder nos Estados Unidos, e aí ele comete suicídio. E até hoje há quem diga que não foi suicídio, que ele foi assassinado, há quem diga que não foi ele. Na verdade, o corpo que foi enterrado não é, está em algum lugar, e essas coisas serão ditas sobre esse caso do Brasil, porque Essa morte lança sobre as investigações uma sombra que jamais será retirada.
Pois é, a gente segue aqui com os nossos comentaristas, mas neste momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveita a Tacoli Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Tem facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos 20 dia e no mundo todo. Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 e na sua TV por assinatura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 18h30, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas no próprio molho dível. Rufino, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
E aí, você já... Você vai na loja do Google ou da Apple, vivo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. A gente faz uma análise das principais informações desta sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta a falar do Banco Master, inclusive o reforço na segurança de André Mendonça. Daqui a pouquinho. Tem outras notícias para tratarmos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, disse esperar que a discussão sobre penduricalhos público dê resultado. Ele afirmou que o debate deve levar a uma remuneração única na magistratura. As declarações ocorreram em uma entrevista que ele concedeu ao jornal O Estado. O ministro também classificou como insensata e ofensiva à sociedade aquela declaração da juíza. Você se lembra? a magistrada aposentada, também da magistratura do trabalho, Cláudia Márcia de Carvalho Soares. Ela defendeu mais pagamentos adicionais durante uma audiência no STF, reclamando que os juízes de primeiro grau pagam o combustível do próprio bolso